Fortaleza.
Olá, minha gente, 5 horas da tarde, pontualmente em Fortaleza, no horário de Brasília. Muito boa tarde a você que a partir de agora sintoniza 101,7. A você que também acessa o nosso canal no YouTube, você que está no YouTube com a gente, já vai deixando o joinha para não esquecer. Se inscreve no nosso canal se ainda não for inscrito, ativa as notificações, aquele babado todo que você já sabe, a gente vai repercutir a vitória histórica do Fortaleza sobre o Boca e projetar Ceará e Mirassol que se enfrentam na segunda-feira no encerramento da segunda rodada da Série B do Brasileirão. Tá no ar o Futebolês.
Na Jangadeiro Band News FM, chegou a hora do Futebolês.
Oferecimento Galvão e Companhia, soluções em transmissão e transporte por correia. Impecel Comercial, seu lugar para construir e reformar. Romaze, tomadas e interruptores tem que ser Romaze. Sequipe, solução completa para sua frota. Sicredi, aqui não é só dinheiro, é ter com quem contar. Serviço Chevrolet, é rápido, é fácil, é Chevrolet. Supermercado Guará, dá gosto passar por aqui. Seu Chevrolet zero quilômetro é na Sanalto. Mais informações em arroba Sanalto Chevrolet. Uniodonto Fortaleza, seu sorriso é único e merece o melhor cuidado. Ligue para 85-4009-5432.
Boa tarde, minha gente. Hoje, 26 de abril de 2024, são 5 horas e 2 minutos. Muito boa tarde a todo mundo que a partir de agora está junto com a gente também. Vamos juntos, tá? Até as 18 horas, depois tem Reinaldo Azevedo e o É da Coisa. Tá no ar o Futebolês, se você acompanha a gente em formato podcast, num horário mais conveniente para você. Um abraço também, obrigado pelo play. A gente já começa destacando o que será notícia, o que a gente vai discutir. Vamos expor o nosso cardápio de assunto. Fortaleza em noite épica, goleia a equipe do Boca 4-2, faz história e fica muito perto de garantir presença nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Boa tarde para você, Anderson.
Boa tarde, você, boa tarde a todos. Noite de goleada histórica na Arena Castelão, 4-2 para cima do Boca Juniors, poderia ter sido até mais, mas com o resultado, Tricolor de Aço chega aos 9 pontos, abre 5 de vantagem em relação ao próprio Boca e agora volta a intervir pela Sul-Americana na altitude de mais de 4 mil metros contra o Nacional Potosí na Bolívia. Agora, foco do time é contra o Red Bull Bragantino. Leão volta a campo no domingo, 18h30, pela quarta rodada do Brasileirão.
Imprensa argentina que repercute, né? A goleira do Tricolor repercute a vitória do Fortaleza. O La Capital escreveu o seguinte: Fortaleza bate com força o Boca. Já o Olé estampou em sua capa: Pikachu marca 2 e faz Tiquito sofrer, em referência ao goleiro Sérgio Romero. Depois de apresentar reforços, o Ceará segue preparação porque segunda-feira tem Mirassol pela frente. Boa tarde para você, Danilo.
Ótima tarde, você. Excelente tarde para quem se liga e acompanha o Futebolês. Agora para o técnico Wagner Mancini é entender as ausências e tentar pensar que time colocar na segunda-feira. Já está confirmado, ele não conta com o Saulo Mineiro para a partida contra o Mirassol, mas pode ter outra ausência que a gente vai destacar no programa. O treinador do Ceará ainda comanda um treino amanhã pela manhã, antes da viagem até São Paulo.
Pela Série C, o Floresta em campo no fim de semana. Domingo, o Verdão, que perdeu na estreia, encara a equipe do Volta Redonda às 7h30 no estádio Raulino de Oliveira, lá no Rio de Janeiro.
Nunca será só futebol. É Futebolês.
Zap tá liberado, 3466-2040, é o WhatsApp do Futebolês. Deixa eu convocar também os nossos comentaristas. Caio Costa, boa tarde para você, tudo bem, Caio?
Muito boa tarde,
José. Opa, você tá no 3, né?
Isso.
Ok.
Muito boa tarde, José, boa tarde, Renato, Anderson, Danilo, todo mundo que tá acompanhando o Futebolês. E testemunhamos uma noite histórica, não só pro Fortaleza, mas para todo o futebol nordestino, eu acho. Uma vitória acachapante, um segundo tempo mais histórico ainda, de imposição, de conseguir fazer um resultado do tamanho que foi. Uma noite que será lembrada não só por tricolores, que obviamente vão levar isso para o coração para o resto da vida, mas os alfarrábios esportivos vão sempre ter que lembrar o dia que o Boca Juniors veio a Fortaleza, veio a Arena Castelão, tomou 4-2 do Fortaleza, aliás, desde 94, para cima do Palmeiras na Copa Libertadores, que o Boca Juniors não sofria tantos gols vindo jogar em solo brasileiro.
Renato Manso, boa tarde para você. Tudo bem, Renato?
Tudo ótimo, senhor. Boa tarde para você. Caio, Anderson, Danilo, todo mundo que acompanha o Futebolês. Dia memorável, né, na Arena Castelão ontem. Se a gente falava do valor histórico do jogo antes dele começar, depois se tornou ainda mais emblemático, né? Um jogo que vai ficar na memória de todo mundo que acompanhou, que teve na Arena Castelão, que de alguma forma acabou vendo depois também a repercussão da partida. O que o Fortaleza fez ontem, poucos fizeram na história e precisa ser comemorado, né? Precisa ser vivido, desfrutado. Eu até tava brincando em off aqui, cara, os caras não vão ter nem tempo de comemorar, porque já domingo tem uma pedreira contra o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. É o futebol, se você perde de goleada, 3 dias depois tem um jogo ganhando da mesma forma. Mas, obviamente, fica o feito de ter não só goleado, né? Mas aliás, não só de ter jogado bem, mas de ter goleado o Boca. Pra mim fez 4 gols, é goleado, né? Então, um dia realmente marcante e com grandes atuações que eu acho que a gente precisa pontuar alguns jogadores em específico ao longo do programa, dá pra gente conversar.
Hoje é aniversário de Renato Manso.
Aí, rapaz, aí sim, 26
de abril de 2024. Parabéns, Renato.
Parabéns pra mim, né?
A torcida aí, ó. A
galera cantando parabéns pra você e pra mim.
No estádio, exatamente. Parabéns pra você e pra mim. Felicidades, viu, Renato?
Obrigado, Justo. Obrigado a todo mundo. Prazer trabalhar aqui com vocês e poder vivenciar mais um aniversário, né? O terceiro que eu passo com vocês aqui.
Tá durando.
Tá durando,
tá durando.
Deixa durar.
Renato Manso tá com a gente. Aniversário do Renato Manso. Hoje é o dia do goleiro também, né?
Exatamente.
É uma marca também legal. Então, o Renato tá aniversário. Quantos anos?
22.
22, 22 exatamente. Anos.
O número 22. Da camisa do Pikachu.
Exatamente. 22 anos.
Mas não é todo dia. Não é todo dia que a gente faz 22, né, cara?
Não é todo dia que a gente mente na cara dura também.
É, exatamente. 35, você. 35. É o número do Hércules, na verdade.
Então, vamos nessa. O pessoal tá te parabenizando.
Obrigado aqui, tá? A todo mundo. Eu agradeço demais.
Bora falar sobre um jogo. Eu acho que todos os desdobramentos da vitória do Fortaleza ontem sobre o Boca Juniors, a gente estava lá e é bom que a gente tenha a real dimensão do que as coisas estão acontecendo, do valor, do tamanho do acontecimento, né, do fato histórico. À medida que o Fortaleza, que o jogo ia se desenrolando, e foi muito cedo que o Fortaleza faz o primeiro gol, depois o Boca empata. E o segundo tempo é um massacre, é avassalador, 17 minutos em que o Fortaleza teve um futebol de tão alto nível que transformou um Boca Juniors em um time comum. O Fortaleza fez 3 gols em 17 minutos, pé embaixo, sufocando a equipe argentina, o que é incomum, inclusive, time argentino aceitar uma pressão tão grande. Eles não, ainda que o time tenha lá suas limitações, mas o futebol argentino é um futebol de cadência, eles sabem também quebrar ritmo.
Sabe cozinhar o
jogo. Cozinhar o jogo, exatamente, e eles não conseguiram.
Não conseguiram.
Tomaram um gol 5 aos 10, quando eles se viram aos 17, o terceiro gol, era o quarto do Fortaleza, mas o terceiro gol do segundo tempo. E foi realmente uma noite em que o torcedor do Fortaleza, eu acho que vai guardar com muito carinho no seu coração, na sua memória, esses 4-2 de pra cima do Boca Juniors. Como o Renato falou, e eu também disse isso, eu também concordo plenamente, o jogo por si só ele já era um encontro histórico. A primeira vez que o Boca, né, um dos, se não o maior, mas um dos, se a gente pode entrar em outra discussão, quem é o maior clube do continente, mas ele está entre os 3 maiores do continente, fácil, certo,
sem assim, discussão.
Em qualquer lista ele estará entre os 3 maiores.
Você não volta que ele é o maior, assim, eu acho que ele é o maior.
Também acho, mas se você quiser considerar
dá para considerar outros, Santos, né?
Exatamente.
Sim. Já para o River.
O próprio River.
Que é o maior campeão argentino,
sim,
por exemplo.
Sim. Mas não é todo dia que se vence o Boca e não é todo dia que se faz 4 gols no Boca. A gente até repercutiu nas nossas redes sociais que fazia 30 anos que o Boca não tomava 4 gols em solo brasileiro, faziam 21 anos que o Boca não tomava 4 gols em Sul-Americana, 19 anos em competições internacionais, 19 anos em Sul-Americana e 17 anos...
Última internacional foi o Mundial de Clubes,
Mundial de Clubes,
2007,
exato.
A coroação de Kaká, vamos
falar assim. Exatamente. Então assim, mas o Boca usou o time reserva ou misto?
Misto.
Não, reserva na visão de alguns, mas o Boca usou um time misto.
Misto, 5 de 11,
é, misto. Misto. Uhum. Mas isso a gente não pode diminuir o feito do Fortaleza. Diminuir o feito do Fortaleza, a gente vai entrar numa esfera só de um clubismo.
Total.
Porque não dá para diminuir a façanha do Fortaleza na noite de ontem. E eu queria ouvir, já falei demais, eu tenho alguns pensamentos para falar, algumas ideias para falar sobre o jogo e sobre como o Fortaleza ele aumentou de patamar, ainda que a gente esteja inserido, a gente precisa se distanciar um pouco para enxergar isso. Porque eu quero ouvir primeiro vocês, depois vocês, por gentileza, me lembrem do que eu preciso falar, tá certo?
Certo, tem algum... Você vai lembrar?
Vou lembrar. Certo. Queria começar com o Caio.
Vamos lá, né? Primeiro aspecto, a gente adentrar mais ao jogo, essa questão do time misto, é problema do Boca. Cada um faz o que acha que é melhor, o que é melhor para seu planejamento. Se o Boca achou que era conveniente usar opções diferentes do time titular, era problema dele. Ninguém dita o que, é que o adversário vai querer, montando a sua equipe da forma que achar melhor. E a gente tem que ver também que enfrenta o Fortaleza, que é curioso, né? Qual é o time titular do Fortaleza hoje? Ontem foi uma prova que, de novo, a gente vive uma fase que talvez a gente não saiba cravar qual é o time do Fortaleza titular. Porque é o jogo talvez mais esperado da temporada. E veio uma formação completamente diferente do que a gente se habituou a ver. Até nesse momento que o Fortaleza teve uma instabilidade, que o Vojvoda reencontrou o sistema de três zagueiros, com o Kusevich jogando por dentro, montando muitas vezes uma linha de cinco para ter uma solidez defensiva. Ontem a gente viu o Fortaleza jogando basicamente com duas linhas de quatro, espelhando o sistema do Boca, trazendo o Pedro Augusto para ser zagueiro. Em alguns momentos fazia saída de três com o Pedro por dentro, mas era duas linhas de quatro, e se impondo dessa forma. Então é muito raso você querer diminuir o feito do Fortaleza ontem, porque o Boca achou melhor abrir mão de alguns jogadores para essa partida. Tentou ainda colocar o Advíncula. Tem jogador também que jogou ontem que é banco, mas que era titular até outro dia. Vou te dar um exemplo do Fabra, que já foi titular tanto como ponta do lado esquerdo, que foi a posição que ele jogou ontem, como de lateral esquerdo. Então tem algumas variáveis quando você vai analisar nesse aspecto. E não pegou bem lá, viu? Não pegou bem lá, não tá ninguém... relativizando a derrota que o Boca tomou do Fortaleza, porque jogou com 5 reservas dele titular. Você vai ler aí pra essa Argentina, ninguém tá, não, mas tudo bem, poupou a galera pro jogo contra Estudiantes. Não, estão batendo de todo jeito. Então, o jogo é esse, é um jogo de competição, e nesse jogo de competição a gente viu o Fortaleza se impor de forma muito impressionante, por sinal. E dentro dessa imposição, como o Renato falou, a gente precisa destacar algumas individualidades que fizeram partidas memoráveis. Primeiro, Tomás Pochettino. O sujeito fazer 3 assistências num jogo do Campeonato Cearense contra um time do interior já é relevante. Não é todo dia que você consegue fazer 3 assistências num jogo. Só que não foi só isso. Não foi só isso. A gente tem até a palavra do Vojvoda falando da questão do Pochettino, dele ter a eficiência ofensiva e defensiva no jogo. Muito elétrico a partida inteira, muito sentindo o jogo, não sei se é porque é o Boca também, isso pode mexer com o cara é da cultura dele, ele foi profissionalizado pelo Boca, mas fez uma partida absurda. Lucero, de novo, que muitas vezes é contestado de forma exagerada, mostrando um atacante que te dá 24 gols no ano, e esse ano deve dar mais ou menos a mesma média, marcando gols quase sempre em jogos relevantes. Lucero faz gol contra São Paulo no Morumbi, contra Cruzeiro no Mineirão ano passado, em final de Copa Sul-Americana, em final de Campeonato Cearense esse ano, final de Cearense ano passado. Não é o artilheiro do gol de honra, você está entendendo? Não é aquele cara que termina o ano, ele fez 15 gols, mas na maioria das partidas não definiu absolutamente nada do que aconteceu. E ontem, 2 oportunidades claras, ele marca 2 gols. E é o momento que o Fortaleza fica em vantagem nas 2 ocasiões. Que aí muda-se o eixo um pouco da partida. Um time com um grau de concentração absurdo, tanto é que eu acho que fisicamente no segundo tempo as mudanças foram mais nesse aspecto, porque foi impressionante como o Fortaleza foi um time muito aplicado em todos os sentidos. Não que não tenha errado, a gente pode falar do erro de movimentação no lance do primeiro gol do Boca, tanto do Pedro Augusto, talvez você entender ali por dentro, mas principalmente, na minha opinião, a hora que o Cardona vai dobrar uma marcação que não havia necessidade de dobrar, você não consegue fazer um jogo 100% perfeito, mas o Fortaleza chegou bem perto disso dentro das suas realidades. Dentro das suas realidades, ele fez um jogo de risco mínimo. E olha, jogo contra o Boca é isso. Jogo contra a River é isso. Contra o River, por exemplo, há 2 anos atrás, o erro causou o empate e o Fortaleza depois não conseguiu restabelecer-se dentro do jogo para ter uma vantagem. Dessa vez não. Dessa vez o time teve 20 minutos ali de segundo tempo, como o José falou, até o minuto 17. Absurdo, game que o Boca não conseguiu parar. O Boca não conseguiu fazer nem o Romero sentar no chão para gastar o tempo, para esfriar o jogo. Nem isso deu tempo. O Fortaleza não deixou o Boca Juniors respirar. E conseguiu um resultado espetacular no ponto de vista histórico. Não tem o que se discutir. E dentro da competição é fantástico. Se o Fortaleza arrancar um ponto em Potosí, ele está muito perto da vaga. Porque saindo de uma questão normal, o Boca venceu o Trinidense mesmo em Assunção, ficam 3 pontos de vantagem, mas com um saldo de gols gigantesco para o Boca tirar na Bomboneira. Então, no meio disso tudo, dessa questão de ser o Boca Juniors, de ser um jogo simbólico pra caramba, como vários outros que o Fortaleza tem feito uns anos pra cá, da atuação fantástica, que eleva o patamar e eleva-se a cobrança. O Fortaleza vai jogar domingo contra o Bragantino e se espera que o time continue com um grau de competitividade muito alto. Pra efeito de competição, foi um resultado absurdo. Absurdo. Olha a diferença de saldo que o Fortaleza conseguiu. Então, se o Fortaleza conseguir e a Potosí trazer um ponto, ele tá praticamente garantido. Com 2 rodadas de antecedência nas oitavas de final da Copa Sul-Americana.
Quero te ouvir, Renato.
Primeiro, Júcio, dizer o seguinte, né? A gente só discute essa questão do Boca estar com o time em reserva pelo clubismo. Se não fosse para dar uma resposta para o clubismo, a gente nem bateria nessa tecla. A gente tem uma mania de tentar desmerecer. Quando eu digo a gente, é o torcedor, né, de forma geral. Porque, obviamente, eu preciso ter um argumento contra o torcedor que torce o time adversário, contra que torce o rival. E aqui é bem pro essa palavra é muito pro clubista mesmo. Se a gente olhar o jogo, o Boca fez uma partida muito competitiva. O primeiro tempo é a prova disso. Primeiro tempo o Boca começou muito mal, começou muito pressionado, sem conseguir sair. Fortaleza faz 1-0, poderia ter feito mais, errou muito o Boca, não conseguiu sair da pressão. O Boca não deixou de jogar da maneira dele, a gente até destacava isso no intervalo, continuou tendo personalidade para jogar, com atitude, com coragem. Só que as oportunidades que o Fortaleza não aproveitou no primeiro tempo, aquela com o Pikachu, não lembro qual foi a outra finalização que teve ali, mas foram 2 do Pikachu. No segundo tempo ele aproveitou.
Ia ser um gol absurdo.
Ele tem um chute de fora da área e tem um que ele domina e acaba perdendo um pouco o tempo da bola na finalização. No segundo tempo...
Ele até explica que imaginava que o Romero iria sair. Ele tenta mesmo encobrir o goleiro, mas o Romero não deu um passo à frente, né?
No segundo tempo, o Fortaleza tem 3 oportunidades com menos de 5 minutos. Chance de gol, né? Finalizações de fora da área.
Zé Welleson,
o próprio Pikachu também. E aí ele faz o 2-1 com o Luceiro, que é um golaço de cabeça, porque é um movimento perfeito, dá praticamente fora da área, quase fora da grande área. Qual é a marca do pênalti? É 9,15 m.
Isso.
A gente tá falando de quase 11 metros. Ele acerta uma cabeçada com aquela força no canto, uma cabeçada perfeita. Com 10 faz 3-1 com o Pikachu num passe monumental que quebrou o Sarac, nas costas do Sarac, do Pochettino. E depois faz o 4-1 numa jogada, já que o Boca está totalmente esguarnecido. O Machuca até se atrapalha, que era para ter tomado uma decisão mais rápida. E acaba conseguindo o cruzamento, que deu tudo certo, que o Pikachu só fez colocar a bola para dentro, né, depois que encobriu o Romero. Aí praticamente estava definido o jogo. Mas o Boca ainda foi para cima, o Boca ainda pressionou, o Boca ainda criou oportunidades. Teve o lance que o João Ricardo faz uma defesaça, que a bola pega na trave. Depois vem o gol do Zenon. Então, o 4-1, o 4-2, obviamente é um resultado gigantesco, mas revela para mim uma grande postura do Fortaleza diante de um Boca que não foi esse time medíocre que está parecendo que foi. É verdade, o Boca não fez um primor de partida. Mas também não foi essa lástima toda para dizer que é uma desgraça e que não é o mesmo Boca, porque isso, porque aquilo. Fortaleza teve muitos méritos porque jogou muito bem e conseguiu uma coisa muito importante no futebol: ser efetivo. Poderia ter criado, poderia ter esbarrado na trave, poderia o Romero ter estado no dia de pegar tudo, como já aconteceu em outros momentos. Ontem era o dia, ontem deu tudo certo. Luceiro, Pikachu e Pochettino no nível extremamente... acima da normalidade. E uma das coisas que a gente falava aqui, quando o Fortaleza jogava mal, era dizer o seguinte: Fortaleza vive uma crise de técnica, porque muita gente se questionava sobre a vontade dos caras, sobre a postura dos caras, e a gente, ó, pra mim é questão de crise técnica. Quando esses caras voltarem a jogar, são caras que podem entregar muito. E ontem ficou claro, no dia que joga Pikachu, Lucero e Pochettino, aí não tem o que fazer. Você tem que, o adversário tem que ser muito mais efetivo, muito mais letal para poder vencer o Fortaleza, que ainda teve o Pedro Augusto muito bem, que ainda teve o João Ricardo fazendo defesas importantes.
Acho que o Zé Welison vai bem também.
O Zé Welison vai bem. O Zé Welison faz uma partida que o Caio foi muito preciso ontem na hora que ele é substituído. O Zé às vezes passa despercebido porque ele é um jogador muito discreto, mas ele é um cara muito importante taticamente. O Fortaleza teve problemas no primeiro tempo de recomposição, recompôs muito lento, deu espaço pro meio campo do Boca, até porque se cansou muito pegando alto, marcando em cima o tempo todo, acabou dando alguns espaços que são naturais também, mas né, são perigosos contra um adversário como o Boca é, mas no segundo tempo o time ajustou taticamente. Tanto é que aí começa a aparecer uma boa atuação do Pedro Augusto, a boa atuação do Pacheco pelo lado esquerdo, aí o time eleva de patamar e confirma a vitória. Então assim, ontem o resultado ele sela uma grande atuação do Fortaleza, porque às vezes tem goleadas que são mentirosas, mas ontem é uma grande verdade, o Fortaleza dominou o Boca, o Fortaleza foi melhor do que o Boca e o Fortaleza foi efetivo contra um time do tamanho do Boca. Então resultado gigante, e o Caio já falou da importância disso para a competição, a gente ficaria até repetitivo, mas ontem é um daqueles dias para todo mundo pegar o DVD e colocar lá para mostrar para os netos e para os bisnetos da grande atuação do Fortaleza.
Então tá, o Anderson, a gente ouviu muito o Renato e o Caio falando sobre os detalhes, as questões táticas, técnicas, avaliando a vitória do Fortaleza. Eu queria saber do Anderson qual é o sentimento, se ele percebeu isso junto à torcida, conversando com alguns torcedores, qual é o sentimento hoje da torcida do Fortaleza? Eu imagino que seja também, que você está, à medida que está ouvindo a minha pergunta, deve estar pensando, mas que obviedade, né? Você está fazendo a pergunta boba. Mas eu queria que o Anderson reforçasse. Eu imagino o que o torcedor do Fortaleza esteja vivendo nesta sexta-feira. Com muito orgulho de vestir a sua camisa, de dizer que é torcedor do Fortaleza, mas eu queria saber do Anderson Azevedo, se ele lá nas arquibancadas, ali próximo às arquibancadas, o que é que ele viu, o que é que ele sentiu, é feeling de repórter mesmo, Anderson?
É um êxtase, José, um êxtase total, um êxtase coletivo, uma realização. O torcedor ele está meio que entorpecido ainda, está anestesiado com tudo o que aconteceu ontem na Arena Castelão. Hoje foi o dia de você acordar sorrindo para as paredes. Se você brigou com a mulher, se você deve o galego, se o menino quebrou alguma coisa dentro de casa, isso é ruim. Se o cachorro sujou tudo, rasgou o sofá,
não tem
você
problema.
Acordou achando graça.
Hoje vale tudo.
Vale qualquer coisa. Não tem como o torcedor do Fortaleza ter acordado hoje de mau humor. É impossível. Ontem o que se viu na Arena Castelão foi uma festa total. Gente de todas as idades, de crianças até as pessoas mais idosas, se abraçando, comemorando, celebrando, vibrando com esse momento do Fortaleza, porque não é todo dia que você enfrenta um time da envergadura do Boca Juniors, não é todo dia que você faz um jogo como o Fortaleza fez contra o Boca Juniors e conquistou a vitória com a qual ele saiu de campo ontem 4-2, podendo ter sido 5, ou podendo até ter levado mais, porque foi um jogo em que o João Ricardo acabou salvando um lance lá, um chute de fora da área, a bola pegou na trave, então poderia ter sido também um placar menor, poderia ter sido 4-3, como também poderia ter sido 5-6, se não fosse o Romero e as entregadas da defesa do Boca Juniors. Mas o sentimento é esse, é uma alegria contagiante, uma alegria que não termina, com certeza. Até o jogo contra o Red Bull Bragantino, até o próximo resultado, o torcedor tricolor, ele está anestesiado e ele está festejando com tudo o que aconteceu ontem à noite na Arena Castelão. Foi uma festa apoteótica realmente, um jogo para ficar na história, assim como foi aquele contra o River Plate pela Libertadores. Por pouco naquela época a vitória não vinha, não veio e veio agora contra o Boca Juniors, que pagou todos os pecados dos argentinos que vieram jogar por aqui.
Renato Mostra, tem superchat aí,
tem,
né?
Tem dois aqui. Primeiro agradecer a galera que tá mandando, claro, parabéns. Assim, É muito legal porque é uma galera que tá aqui todo dia, né?
Sim,
então, assim,
temos essa relação, né?
Robson Nogueira, obrigado pela mensagem. É, o grande Jaime Nascimento tá aqui junto com a gente também. Um abraço para todo mundo, fico muito feliz pela lembrança da galera. Superchat o seguinte, Rafael Hatz deu R$10 dizendo o seguinte, boa tarde, a vitória do Fortaleza vira a chave do time na temporada ou há muito o que se corrigir? Qual a opinião de vocês sobre a estreia de Martínez? Duas boas provocações aqui.
Posso começar falando sobre...
Diga.
Sobre Martínez vocês comentam, tá? Eu queria falar sobre o Fortaleza. O futebol é tão dinâmico, que há pouquíssimo tempo Fortaleza perdia um título importantíssimo, vivia uma situação delicada na temporada, não jogava bem. Aí o Fortaleza consegue golear com autoridade a equipe do Altos, vai para mais uma semifinal de Copa do Nordeste, começa com vitória no Campeonato Brasileiro, goleia na Sul-Americana a equipe do Nacional Potosí aqui, vence o Boca do jeito que vence e muda tudo. A sequência é muito boa.
Então, assim, quantas vezes você vê um time, num período de 20 dias, sei lá, vencer São Paulo no Morumbi e golear Boca Juniors?
Pois é, assim, a chavinha mudou, mas ninguém pode garantir que a partir de agora a temporada começa para o Fortaleza.
Não tem resposta certa, eu acho, com essa pergunta.
Mas assim,
o Fortaleza jogou, por exemplo, o segundo tempo contra o Cruzeiro, foi criticado. Segundo tempo contra o Cruzeiro, poderia ter perdido com um homem a menos.
O Cruzeiro com um homem a menos.
O Cruzeiro, né, com um jogador a mais.
É isso, eu quis dizer, o adversário com um homem a menos, né? Você com um homem a mais. E eu acho que o Fortaleza, ele, dentro do jogo, oscilou ontem. E oscilar, pessoal, é assim, é uma coisa mais normal do mundo. Eu não estou condenando o fato de oscilar. Quando você oscila, é que você tem que ter estratégia para voltar para o jogo, para você ser competitivo ainda assim. Mas é óbvio que a vitória, da forma que foi, mostra, primeiro, que o Fortaleza tem esse potencial. E segundo, muda a autoestima do time. É. Não tem como não dizer que o cara sai... O João Ricardo fala isso. Pô, a gente sai daqui com...
Grande.
Sai daqui gigante, pô.
Grande.
A América do Sul tá falando do Fortaleza hoje. Então acho que é uma coisa que é muito natural.
É, ao mesmo tempo que eu acho isso, Renato e Caio, eu também acho que são vitórias que mostram aquilo que a gente estava exigindo. É do tamanho... Da nossa exigência.
Exato.
É um time,
o sarrafo aumentou.
A
cobrança é maior, é óbvio. E esse time, não esse time por si só, mas é o elenco, o trabalho, deu respostas ao longo do ano nos maus momentos. Fortaleza, diversas vezes, passou 4, 5 jogos sem ganhar e aí conseguia encaixar umas vitórias. Fortaleza conseguiu isso em determinados momentos. Ano passado, por exemplo, quando ele vai pegar o Libertad. Ele perde do Bragantino aqui.
Tomou um saco,
vai, né? A danada. Aí o Guilherme era execrado, acaba com o jogo lá em Assunção, depois consegue uma classificação com aquele contorno de explosão, né? Porque 1-0 pro Libertar, o Marinho contestado, faz um gol de falta, o time já deu diversas respostas. O negócio é que tem que dar resposta sempre. A grande questão é essa.
Fala, Renato.
O André Ferreira, R$10. O Fortaleza está invicto a 9 jogos na Sula, no Castelão. Se tivesse jogo da volta na final, hein? É o Lion. Manda um abraço, manda um alô para Russas. Parabéns, manso. Obrigado, André.
Tem outra aqui também.
Valeu, André. Um abraço para Russas.
Leonardo Lima, né? Leonardo Lima, ele faz uma
é uma provocação, mas enfim.
Jussiê, Caio e Renato, não fique em cima do muro. Qual vitória cearense foi mais histórica? A do Ceará de virada na altitude ou a do Fortaleza ontem?
Posso responder numa boa. Sem tirar em nada o mérito do que o Ceará fez contra o The Strongest, tanto é que todo time brasileiro vai lá
e foi toma 3-1,
piada. Foi 2-1.
2-1.
E era um Ceará que foi com uma escalação quase reserva, não sei se vocês se lembram.
Sim, sim, sim.
É, foi ganhar de 4-2 do Boca, desculpa. Não é diminuir o que o Ceará fez, tanto é que o The Strongest não perdia de um brasileiro jogando na altitude há séculos.
Acho que era 20 anos,
parece. Eu ia falar sobre isso, cara, porque assim, que eu falei, no começo lembra que eu falei que a gente tem mania de, a galera tem mania de diminuir? Quando alguém faz 4 no Boca, mas porque o Boca tá mal, porque o Boca é ruim, pô, vai lá jogar toda a vida contra o Boca.
Exatamente.
Joga lá, bota o Palmeiras pra jogar, bota o... Uma hora pode ganhar, não tô dizendo que não pode ganhar não, tanto é que o Fortaleza ganhou ontem. O que eu quero dizer é que não é de qualquer forma e toda hora que vai se fazer 4 gols no Boca, que vai ganhar com a autoridade que ganhou ontem.
Você não ganha de qualquer adversário Renato, por 4 gols.
E o exemplo do The Strongest é o melhor. Ah, mas o Ceará ganhou, o The Strongest é um time que tava no meio de tabela lá na Bolívia.
Tava mal
o The Strongest. Vários brasileiros foram na Bolívia depois com o The Strongest mais fraco e não ganharam do
The Strongest.
Nesse mesmo ano,
o
Paranaense.
O Carille perdeu o emprego
do Atlético Paranaense depois de tomar um sacode de 5.
Fica muito. É só pra, mostrar esse argumento. Porque às vezes a gente diminui muito o que a gente faz aqui, entendeu?
Que teve até em rede social, vieram me encher na época, foi que a gente falava do Ceará Independiente, que foi um resultado histórico. Ceará ir lá no Libertadores da América, num jogo em clima de mata-mata, porque só se classificava o primeiro, não tinha nem um playoff naquela Copa Sul-Americana. Ah, mas o Independiente da grande coisa, eu falei aqui, cara, o Independiente ganhou, por exemplo, naquela semana anterior, do Estudiantes, que eliminou o Fortaleza na Copa Libertadores depois. Então, você tem que ver cada jogo e cada contexto de jogo. Não adianta querer ficar diminuindo o que fez o adversário, o rival. A sorte nossa é da gente estar vendo história sendo escrita.
Exatamente.
De estar podendo ter essa discussão. Porque antigamente essa discussão era qual era o mais importante, a vitória contra o Bahia ou contra o Vitória em Salvador. É sério.
Ontem
a gente discutia isso.
Ontem a piada era assim, vocês estão comemorando, vibrando, né, exaltando o fato de jogar contra o Boca. Aí hoje estão diminuindo. Mas vocês estão exaltando uma vitória contra um Boca que não era o titular. Então, tipo, percebe que é sempre tentando minimizar os feitos. E o último superchat aqui, José, a Guigui, querida Guigui, que está acompanhando o programa.
Mas a Guigui não estava fazendo a live?
Devia estar, mas ela só deu R$2, inclusive.
Não,
com a quantidade de superchat que ela está ganhando.
Aí pode é brincadeira, Guigui.
E ainda para fazer piada, ela botou assim, uns miram Boca, outros miram Sol. Boa noite, amigo. A piada, eu gosto de trocadilho, né? Então a piada é genial.
É, em homenagem a Renato Manso, que hoje é aniversário do Renato.
A galera tá investindo hoje, viu?
É, então segura aí, daqui a pouco a gente volta, tá? A gente volta já.
Futebolês faz uma rápida pausa.
A audiência, né? Boa parte dela da torcida do Fortaleza, que ainda está realmente eufórica e não é pra menos, com a vitória, com 4-2 contra a equipe do Boca ontem, uma vitória que repercutiu em todo o continente. A gente já mostrou aqui, já falou sobre algumas manchetes dos periódicos argentinos. Enfim, todo mundo repercutindo a vitória do Fortaleza. Oi, Anderson.
Muita gente me mandando mensagem. Você lembra ontem, antes do jogo, no pré-jogo, eu disse assim, olha, o Boca tem dois uniformes, o reserva que é branco e o terceiro que é amarelo. Se ele vier de amarelo, pensa que é o Itapipoca e mete a sola. E aí muita gente falando sobre isso antes do programa, aliás, antes do jogo, e deu certo, né?
Pois é, 4-2.
Você não vai entrar mais em Itapipoca, né? Mas exatamente. Tudo bem.
Pessoal, parabenizando aqui o Renato. Parabéns pro Renato, hoje é aniversário do meu filho, o Jonas.
É, o Vitor Torres tá dizendo que é aniversário do pai dele também, seu Chico Torres.
Então, Chico Torres e o Vitor, e aliás, o Jonatas Félix, estão aniversariando hoje também. E quem mandou essa mensagem aqui foi o pai dele, acabou não se identificando. Deixa eu ver quem está mais por aqui também. Boa tarde, Pedro Augusto. Nunca critiquei. Potentino gigante. Como é bom ser Fortaleza. O Wellington Santana. É em lua de mel com a torcida de novo, né? Torcedor é clubista mesmo. Quem não pode ser é a imprensa. Perfeito, exatamente.
Tá certíssimo.
Como falta inteligência emocional ao Kaiser, né? Pois é, Davi. O cara foi expulso pós-jogo, né? Ele sofre uma falta, reclama, entra na confusão, toma amarelo. Aí no final do jogo tomou vermelho.
O Kaiser foi amparado ali, foi protegido pelo Brits.
Daí
só pra ter uma noção do que foi a cena. O Brits, calma, Kaiser. Vamos ter cabeça, hein?
Quando o Brits é o cara que.
O Brits é o cara
que chega,
o Brits brigou com todo mundo. Fernandes. Com o treinador do Martins, aí depois cumprimentou lá.
Foi uma cobrança de lateral.
Diz que o Brits no dia a dia é um amor de gente.
O Brits foi bater o lateral, o Martins botou a mão assim, como se fosse um bloqueio de handball. Olha só, o passageiro aqui do Samuel Andrepov.
Você quer do trem bala.
Não. Deu uma estrela pro Samuel.
Porque tá ouvindo
o Futebolês. Exatamente, ele tá ouvindo o Futebolês e a gente só falou sobre o Fortaleza até agora.
Entendi.
Não, mas o coitado do Samuel tem culpa nenhuma. Nenhuma. Samuca, putz, fala com a Uber lá pra liberar isso daí. Vai ficar na média, né? Você tira a menor nota e a maior nota e faz a média.
Tipo carnaval.
Exatamente, tipo...
Carnaval carioca.
Se chamar VIP, ele não vai poder vir mais.
É, Danilo?
Puxa vida.
Perdeu o direito de ser VIP.
Eita, e por culpa nossa, hein? Então bora falar sobre o Ceará, então. Vamos falar sobre o Ceará, Danilão.
Um vacilo.
Pra que o Samuel...
Não tem mais jeito, não. Vai perder a estrela.
Se passageiro desceu. Rapaz, passageiro desceu. Agora quebrou dentro.
Vamos ver se no próximo, né?
É. Uma dica pro Samuel é que ele pode também dar uma estrela pro rapaz.
É verdade. Ô Danilão.
Rapaz, que dica não, maldosa.
Que é isso, sim, Renato. Sim.
Pois não, é. Deus, o cara tá falando da gente aí.
Calma e veneno.
Danilão, Saulo não joga, é isso, Danilo?
Isso, ele passou a semana em tratamento, hoje é sexta-feira, não participou do treino, não vai viajar amanhã e não deve jogar na segunda-feira. Eu digo não deve, porque o jogo é segunda, vai que ele fica ok e viaja depois, mas não, o Saulo Mineiro não vai jogar contra o Mirassol. O Mancini testou alternativas na semana e deve ser o recalde mesmo para jogar essa partida. Agora, o outro problema é a dúvida gerada pelo Eric Pulga, que também participou parcialmente dos trabalhos da semana, fez tratamento e em alguns dias e virou dúvida para essa partida. Tudo vai depender aí de alguma informação que o departamento médico vai passar para o Mancini, mas provavelmente o Eric Pulga também não viaja para enfrentar o Mirassol e teríamos um ataque diferenciado, mudanças, né, com apenas o Ailon, dos três atacantes que jogaram na estreia da Série B. Se o Pulga for confirmado fora, nós teremos apenas o Ailon como atacante que se mantém. E os outros dois, as outras duas posições podem ser alteradas para essa partida, pela segunda rodada da Série B na próxima segunda-feira. Outra informação, pois não?
Eu ouvi bem, o Pulga pode ficar fora?
Isso, pode ficar fora.
Por quê?
Também fez tratamento parcial durante a semana.
Mas, rapaz...
O departamento médico não libera boletins, entendi. A gente não sabe exatamente o que é. Mas sabe-se que ele não participou da maioria dos treinos. E, por conta disso, também pode ficar fora. Deve ser alguma questão muscular, né?
Entendi.
Porque para... Mas foi a semana toda, o Ceará reapresentou segunda, só joga na segunda que vem, então é alguma questão muscular. Daniel. O Saulo sim fora e o Pulga quase que fora, dificilmente joga segunda-feira, Caio.
Pois não, no jogo contra o Goiás, lembra que ele deu uma sentida e continuou no jogo, jogou bem.
Mancini disse na coletiva depois do jogo que não preocupava.
Pois é.
Entendeu? Foi indagado, ele disse não preocupa.
Foi no começo do jogo, foi uma jogada na ponta esquerda, ele deu uma, meio com uma fisgada assim, mas foi pro jogo.
Aí... Então, assim, ele achou que era uma pancada só, e por isso não se preocupou. Mas ele não participou parcialmente dos treinos da semana e vira uma dúvida bem complicada, né, para o jogo da segunda-feira, levando em consideração que do ataque de três, né, dois, né, o Saulo já confirmado, o Pulga também pode ficar fora dessa partida de segunda-feira.
Aí já dá uma quebrada, né, porque o problema do Ceará é não ter reposição no mesmo nível. Obviamente que isso é um problema da maioria dos clubes, mas em algumas posições chaves o Ceará não tem uma reposição que mantenha o nível. E o Pulga vive uma grande fase, não tem um substituto à altura, e aí você perde Saulo e Pulga ao mesmo tempo. Aliás, Saulo e Pulga ao mesmo tempo, então você perde o ataque. Fica o Ailon, você joga com o Recalde, já um pouco mais à frente, aí vai colocar quem ali para completar o ataque?
Tem Janderson, Facundo Castro.
É
capaz de trazer o Ailon pro lado esquerdo, que era o posicionamento que ele jogava mais no Novo Horizontino.
Ou vai obrigar o Mancini a mudar o próprio esquema, jogar de outra forma, jogar fora de casa.
Ou o terceiro zagueiro.
Isso, ou o terceiro zagueiro. Enfim, vai ter que talvez ter uma alternativa. E esse é o grande problema do Ceará até o dia 15 de julho, né? Não, dia 15 de julho, 10. Né? 10 de julho, que é a 15ª rodada. Então, esse vai ser o grande problema, o grande dilema do Ceará. E a gente falava ao longo da semana aqui. É torcer para não acontecer nenhum problema com os principais jogadores, porque não vai poder mais repor. Não vai poder mais trazer nenhum jogador. Então, assim, já é um jogo complicado fora de casa, contra um adversário que, apesar de não ter estreado bem, tem uma base que tem disputado Paulista há muito tempo, fez uma boa Série B ano passado. Então, assim, é uma pedreira, mas é o desafio que o Ceará vai ter que conviver até poder novamente contratar.
A limitação do elenco é, todo mundo sabe, a gente viu isso na prática muito fortemente no jogo contra o Goiás, com as substituições e a queda de intensidade que o Ceará teve, num jogo em que o Ceará foi melhor, e continuou melhor mesmo com as mudanças. Ele diminuiu talvez a efetividade do domínio, mas ele seguiu melhor do que o Goiás, poderia ter conseguido um resultado melhor no jogo, e vai ser, vão ser essas próximas 14 rodadas, um exercício de sorte, torcer para não ter grandes problemas como está tendo nessa rodada, com criatividade do treinador.
Exato.
Vai ser isso, de como ele vai conseguir potencializar. É verdade que o treinador, eu me lembro muito mesmo, já falei isso aqui diversas vezes, que o Lisca, quando ele assume o Ceará em 18, naquele momento o Ceará, lanterna da Série A, numa situação muito complicada, e ele falava, cara, por mais que você possa contratar, quando você já tem um elenco formado, você tem que tentar recuperar quem está lá dentro.
E aí eu acredito que o Mancini acredita que possa recuperar alguns jogadores. O que, para mim, é a única coisa que explica se o Janderson ainda ter oportunidades. A gente não vê os treinamentos, vai que o cara do treinamento vai bem, e aí assim, pô, não é possível que agora ele vai jogar ou não. Assim como tem a gente outro dia estava conversando na redação. Não que o Facundo Castro estivesse jogando muita bola, criticamos ele aqui diversas vezes, mas como ele, depois que ele marca o primeiro gol, né, contra o Itabaiana, como ele saiu de titular absoluto, porque houve momentos que mudava-se tudo, menos ele e o Pug, para fora de questão. Totalmente
ele
fora de questão.
Ele acabou machucando, né, mas aí também não voltou, né?
Não voltou mais nem com opção. Não voltou a entrar durante os jogos.
Acho que o último jogo que ele foi bem assim foi contra o próprio Fortaleza, né? Quando ele entra ali na final do campeonato, sim, no primeiro jogo, né?
Assim, não estou dizendo que ele vai ser a solução dos problemas do Ceará, sim, não. Eu só estou dizendo que o elenco já é curto, não dá para tu descartar. Eu estou pensando com a cabeça do Mancini, claro, não é nem a minha. É pensando com a cabeça do Mancini. Ele não pode simplesmente descartar e aí até mexer no emocional do atleta. Deixar muito claro para o atleta, cara, tu não vai jogar. É uma opção.
Não tem como. O Janderson teve proposta para sair, o Ceará segurou por quê? Porque sabe que se perder o Pulga, nem que ele não seja a primeira opção, ele
a
vai
característica.
Ter que... Não, ele vai ter que ficar com uma opção no banco. O Ceará não pode também se desfazer e ficar com um reserva só. Exato. Na hora que perde um, o Ceará vai botar quem no banco?
E assim, e já está acontecendo com o Ceará, eu vejo um clamor muito grande nas redes sociais, principalmente nessa questão do centroavante, porque o Barcelona em placa, você tem a opção do Recalde, que acho que entrou bem jogando de centroavante. O Ailon vinha jogando, mas já começa a acontecer aquela coisa do cara que não joga é sempre muito melhor. O cara que não joga é muito melhor, porque é aquela coisa, né? Não está atuando, então não tem um efeito de comparação. E é outra coisa a ser administrada. Não adianta só você jogar alguém no time titular por um clamor popular. Eu vi, por exemplo, muita gente falando uma questão de jogar com Paulo Vitor de ponta e não usar o Janderson. Cara, não sei se isso já foi testado, não sei se... Porque uma coisa é o Paulo Vitor ser um lateral que sobe, outra coisa é ele já estar lá em cima para receber, a gente não sabe, nem todo mundo se adapta, tá? Então, mas é um dos passos de criatividade que o Mancini vai ter que ter quando tiver ausências, e o Eric Pulga hoje é uma ausência muito sentida para o Ceará. Muito sentida, vive uma grande fase, vive um grande momento, com a maturidade de chamar jogo... De quando o Ceará está com dificuldade de prender a bola, ele pedir a bola para fazer a jogada, para tentar carregar o time ao ataque, vai fazer falta.
Tem dois superchats aqui, Cê.
Manda.
O Daniel Maciel diz o seguinte, 10,90. Alvinegro perguntou o que quis e ouviu o que não quis. Talvez seja referente ao superchat anterior.
Uhum.
E o último é o Gabriel Lima, que não é o nosso, né? Mas dizendo o seguinte, grande vitória do Lion, escutando o Futebolês indo para casa. Chegando lá tem o segundo tempo do Futebolês na TV. Abraço, bancada. É isso aí.
Abraço, valeu, obrigado.
Uma overdose de Futebolês.
Obrigado a todo mundo que está com a gente. Ontem muita gente, durante a transmissão, né? Ficou com a gente, interagindo, foi bem legal. Essa galera que está sempre acompanhando o Futebolês é bem... Bem participativa, né? Bem interativa também. E, enfim, isso é fundamental para que a gente continue fazendo o nosso trabalho, faz parte do DNA aqui do projeto. Vamos para mais um intervalo, coisa rápida, daqui a pouco tem mais Futebolês.
Jangadeiro, Band News FM.
Seguinte, se eu não tivesse tirado aqui da tela, daria tudo certo. Mas vamos lá. O Rafael
Freitas.
Não, pronto, você tá aí, Vitão Leite?
Tá, o futebol cearense está com tanta moral que o Boca Juniors acabou de levar uma lapada do vice-campeão cearense.
Eita.
Rafael Moto, APP Cangaceiros do Asfalto.
Cangaceiros do Asfalto. É mais algum? Não. Superchat não. Agora muita gente mandando mensagem aqui. Mais uma vez agradecer a audiência de todo mundo aqui.
Obrigado. Valeu, galera. Em nome do Renato Manso, a gente agradece. Passadinha aqui no nosso zap, tá? Parabéns, Rena! Abraço, o Alisson.
Rena, grande atacante do...
Fortaleza 2003. É. Depois jogou no Atlético Paranaense. Olá, José, amigos do Futebolês. Aqui é Sérgio Cardoso. Um abraço para o Sérgio. Simplesmente agradecer a todos que participaram da transmissão de ontem do jogo do Fortaleza. Nada, que é isso. Muito obrigado, viu, Sérgio. A gente aqui agradece a sua participação. Parabéns, meu irmão Renato. Quem foi que mandou essa daqui? Foi o Emanuel Braga.
Tava ouvindo a gente também lá do Castelão, viu?
Tava.
Grande Emanuel Braga, o profeta.
Gostaria de mandar um abraço para os meus amigos integrantes do grupo do WhatsApp Odontologia FEC e dizer que nós entendemos de saúde bucal e quem entende de futebol é o Voivoda.
Imagina a corneta do grupo.
Você imagina. Os caras vivem e respiram futebol. Estou com vocês. Grande abraço, Alexandre Nogueira. Grande Alexandre Nogueira.
Quem entende do Boca é o Voivoda.
Boa. E é agora para retrospecto.
Pode mandar essa no grupo aí, amigo. Pode.
Essa foi boa. E de boca, quem entende é o
exatamente, exatamente.
Os estudantes de odontologia da UFC. Que negócio. Você ouviu, Danilo, isso?
Ouvi sim.
Ele tá
é melhor ouvido que esse ser surdo.
É, viu? Melhor. Muito,
nossa!
Muito
valeu, melhor. Danilo, um grande abraço.
Aniversário do cara, Danilo. Calma. E outra coisa, viu, Danilão? Ele recebeu um presente da Dani. Aí,
pô, não.
Nossa, eu vou te senhora, contar, meu. Viu? A Dani caprichou.
Brincando, Renato, é merecido, merecido.
Merecidíssimo o presente.
Sem dúvida nenhuma.
Merecidíssimo.
Não, acho que... não era pra tudo, não, pra tanto não, viu?
Já abriu?
Já abriu. Disse que esse tremendo, esse José, eu nunca abri esse novo,
presente. Um novo, é zero bala.
Boa tarde, José, abraço a todos, meus amigos. Meus parabéns ao Renato Manso. Deus valeu. Continue abençoando sua vida. Elson Medeiros, lá no, na Flórida.
Rapaz.
Fala pra ele que sou o irmão do pastor Hélio de Horizonte, que é amigo dele.
É. E eu sei quem é o Elcio também.
E o do Júlio César.
Júlio Manso.
E é o Júlio César Manso?
É Júlio César Andrade Manso.
Ele sempre está ouvindo o programa de vocês, aí eu tô aqui. Gosto muito dos comentários do Caio, sempre preciso, e do Renato também. Um abraço a todos.
Grande Elcio, um abraço para você. Família especial.
Boa noite, jovens. O meu campo assim.
Nem tanto, né?
Rosseto, já... Martínez, Potetino, Hércules e Caleb, é possível?
Não.
Não. Obrigado. Vocês foram muito...
Aliás, antes de qualquer coisa,
não,
a gente tem que saber quando o Caleb vai ter condição de jogo também.
Pelo amor de Deus, não, mas... ponto.
Ei, a gente nem falou do Martínez, né?
Rapidinho, vai, que nós estamos a 8 minutos do fim do programa.
Eu levantei, velho. Pra mim não tem como avaliar.
Também não.
Ok, obrigado.
Muito pouco.
Muito obrigado. Obrigado pela...
Por nada, né?
É, por nada. Mais uma aqui, ó. Parabenizar Renato...
Valeu.
O De Bruyne, do Rádio Alencarino. Queria ressaltar o fato que em até o ano de 2000 éramos apenas um traço no ranking da Conmebol. 4 anos depois estamos num ranking em 39º e goleando o colossal americano Boca Juniors. O Deus Ivan Gomes que mandou essa mensagem pra gente na Aerolândia. Eu disse que vocês me lembrassem de algo que eu tinha que falar e vocês não me lembraram, né?
Sim.
Muito bonito pra cara de vocês.
Você tinha uma coisa pra falar, viu?
Exatamente, é isso que eu ia falar. Pronto. Agora eu já me lembrei. Já me lembrei. Eu queria falar sobre... Rápido, mas é bem rápido porque a gente precisa ir pro intervalo. De como Fortaleza mudou seu patamar nesses últimos anos. A gente, às vezes, por conta do dia a dia, da frenética profissão que a gente tem e que as coisas vão... O ser humano ele vai se habituando, seja para coisa boa, infelizmente também ele se adapta quando são as mais hostis, ele consegue se adaptar. Mas é incrível como Fortaleza ele vai subindo a expectativa e vai alcançando e vai se superando a cada temporada. Não dá para dizer mais que o Fortaleza vive um bom momento. Há anos não dá para dizer mais isso. De 2018 para cá, o Fortaleza só cresce, ele muda de fato o seu patamar. E hoje o Fortaleza é o clube mais vitorioso, eu falo hoje, repito, hoje é o clube mais vitorioso do futebol nordestino. Hoje o maior clube do futebol nordestino é o Fortaleza. A gente tem, como você falou no início do programa, um certo receio, porque a gente sabe de como nós estamos num ambiente polarizado. Quando a gente fala aí sobre o Fortaleza, necessariamente as coisas já são ligadas com o Ceará, necessariamente. Isso acontece aqui, na Bahia em menor proporção, porque o Bahia... tem muito mais torcida do que o Vitória. Isso acontece, talvez a relação seja melhor em Minas e
Rio Grande do Sul.
Né? Que
são dois
que equivalentes. Os dois equivalentes, enfim.
Equivalentes em termos de...
De torcida, de relevância, né? de tudo, de absolutamente tudo. De
é camisa. Que o Vitória também é uma camisa pesada.
Não, assim, mas assim, né? mas em relação
à representatividade do Bahia...
Não só para fazer essa justiça,
vocês têm razão, deu para entender. Né?
Eu acho que o esporte tem patamar...
O esporte está acima
de Náutico e Santa, né? Está acima de Náutico e Santa. Mas a gente precisa falar sobre isso. Fortaleza foi o primeiro nordestino que chegou a... Libertadores via Campeonato Brasileiro nesses moldes. Fortaleza na primeira vez que disputa uma Libertadores, ele chega às oitavas.
Elimina um Colo-Colo ganhando de 4-3 em Santiago, não é pouca coisa.
O Fortaleza chega pela primeira vez, um clube nordestino, a chegar a uma final de continental. Ele e o CSA, né? Os dois de final de continental.
Sexto ano seguido na Série A.
A primeira vez de um time nordestino também.
E ontem, de novo, uma vitória mais emblemática. Carimbo, né? Mais um carimbo, assim.
Mais um carimbo.
O Fortaleza vai criando feitos que vão tornando o Fortaleza um time que vai, começa a sair de um patamar e ir para outro. Eu sei que o Bahia é um clube que tem mais relevância, é mais vitorioso, com campeonatos nacionais, o Sport já ganhou a Copa do Brasil também, tem muita importância no cenário nordestino, regional e brasileiro, com mais frequência na Série A do Campeonato Brasileiro, cedendo jogador à seleção brasileira. Isso nunca aconteceu com o nosso futebol. Mas o Fortaleza.
E a tendência com o modelo atual.
Bem menos.
De não acontecer.
Mas o Fortaleza vai, a cada ano, aumentando o seu nível, o seu patamar e saindo de algo que era muito do futebol nordestino, que não nos pertencia, e vai alcançando algo que era inatingível. E isso é de fato muito impressionante.
Muito pouco tempo.
Muito pouco
tempo. O Atlético inclusive. Paranaense está completando 100 anos, né? E é talvez a grande referência de qualquer clube que queira ser emergente de mudar seu patamar e status nacional. Acho que é quase uma unanimidade, né?
Sim.
Porque o Atlético nunca fez parte nem do Clube dos 13 original, pra vocês terem uma ideia, e virou o que virou. E aí eu estava vendo, acho que é uma página de torcida, o cara lembrando, esse aqui é um dos conquistas mais importantes da história do Atlético e ninguém lembra. É a seletiva para Libertadores em 99. Para 2000, aumentaram as vagas da Libertadores, a CBF precisou criar uma seletiva. Quem ia sendo eliminado do mata-mata no Sim. brasileiro entrava nessa seletiva. Afinal, foi Atlético Paranaense e Cruzeiro. O Atlético Paranaense ganha e vai em 2000 disputar a sua primeira Libertadores. É eliminado, inclusive, acho que pelo Atlético Mineiro nas oitavas de final. Mas era a história do tirar o selo. 2 anos depois, o Atlético ganhava o Campeonato Brasileiro. Todo mundo, obviamente, lembra do Campeonato Brasileiro, mas o cara era um torcedor mais antigo falando, aqui é quase a pedra fundamental, porque se volta à primeira divisão em 96. O Atlético Paranaense estava na Série B em 95. E em 4 anos já estava disputando a Libertadores. É claro que é uma outra realidade, quando tinha uma cidade muito mais rica, tem N diferenças. Mas, às vezes, a gente perde a dimensão do que é o salto qualitativo do Fortaleza a cada resultado desse. A cada resultado, não estou falando para os caras de fora acharem não, é internamente mesmo. Qual foi a importância de ganhar do Aliança Lima, ter a primeira vitória do Fortaleza em Libertadores com aquele gol do Hércules? Porque ali um empate, fatalmente, o Fortaleza não teria se classificado. Poderia até pegar uma vaga de Sul-Americana, porque o terceiro colocado iria, e fazer uma campanha brilhante na Sul-Americana, eram outros 500. Mas ali são pequenos tijolinhos que vão sendo colocados nessa história.
A gente volta já. Simbora, meu povo. São 18 horas. Um abraço para Renato Manso. Felicidades. Noite de amor hoje ou não?
Amor, porque eu vou estar com a família toda.
Claro,
né?
Claro. Assim,
vai ser família, amigos.
Mas depois...
Hoje, esse final de semana vai ser realmente de muita comemoração. Tipo em Israel, que a pessoa passou uma semana comemorando
quebrando aniversário. Quebrando os pratos e tudo.
Quebra tudo.
Não tem essa história de quebrar o prato, né?
Não sei.
Na Grécia.
Casa... É na Grécia. É,
lá em casa a gente não vai quebrar não, porque...
Só tem 3.
E não tem como, porque os investimentos que a gente tem feito aí não tem permitido, não.
Danilão, ele tá demais, viu, Danilo?
Renato merece, né, de ser. Renato é uma capacidade, é um cara não. super inteligente. É, eu vou te dizer, José, sinceramente, para um cara comentar aqui na Jangadeiro Band News é muito difícil, porque Caio é o melhor comentarista do futebol cearense. E o Renato chega muito próximo ao Caio. Olha com quem eu já trabalhei, né? Sérgio Pinheiro, Wilton Bezerra. O Caio supera eles. O Renato chega muito próximo dele.
Não, quando eu comentava, eu era melhor do que Caio. Não tem essa história, não. Quando eu comentava...
Mas aí você decidiu seguir seu irmão, e aí agora você é melhor que seu irmão. Isso é complicado.
Aí tá, é longe também. Um abraço, Renato.
Obrigado, obrigado, Danilão. Obrigado.
E na TV, né?
O canalha do Del Luiz me manda mensagem: você é melhor do que o seu irmão.
Aí manda pra ele.
Aí manda, quando ele tá narrando, ele manda pra Antero.
Sim.
Você é melhor do que o seu irmão. Sim. Aí eu falei, Antero, que o Del Luiz mandou pra mim, Antero. Ele mandou a mesma mensagem, só encaminhou.
E o melhor que é só encaminhar, né?
Porque ele você é melhor que o seu irmão.
Você é melhor do que o seu irmão.
Não precisa mudar nada,
nada, é só encaminhar. Nada, nada.
Mas valeu, Danilão, obrigado pra todo mundo, obrigado a todo mundo. E a galera que mandou mensagem também, um grande abraço pra todo mundo.
É
um
prazer estar com vocês. Comemora, você é uma pessoa boa, boa pessoa. Valeu, Caio.
Valeu, José. De novo, parabéns ao Renato. Que Deus abençoe ele, que seja mais um grande ciclo.
É isso aí. Anderson Azevedo.
Valeu, forte abraço. Renato, parabéns. Que Deus lhe abençoe sempre.
Pronto, um pastor agora.
Proteja você. Agora e você, que você é uma planta que merece ser aguada.
Aí,
e dizer que... Estaremos juntos
também,
porque segunda eu estou de férias.
É, graças a Deus.
Olha aí.
Volta dia 14.
Só volta dia 14. Valeu, Anderson Azevedo.
Valeu.
Jussiê, tio Rê não quer mesmo entrar? Ó, o Paulo Vitor renovou o contrato com o Ceará. Eles não renovou, não. O contrato dele vai ser até o final do ano. Estendeu. O Ceará não entra com a extensão do contrato, porque a CBF não aceita contrato com mais de um ano. O contrato do Paulo Vitor começou em julho do ano passado e termina em junho desse ano. Então, eles vão ter que fazer um novo contrato. Vocês sabem que a janela só abre em 10 de julho, como o contrato dele é novo, vai ter que ser feito na segunda janela de transferências para o Paulo Vitor poder estar ok até lá para jogar, ainda com o contrato antigo, mas está tudo certo. Okay. Até 31 de dezembro de 2024.
A gente só estourou 4 minutos mesmo, mas hoje tudo bem.
Ah, tio Rê nem liga, ele sabe que é aniversário do Renato.
Hoje é o Renato.
A música inicial foi em homenagem a você, já foi, passou também, né?
Passou.
Ele já tá no segundo. Perdão a galera que gosta.
Foi mal aí, Renato Azevedo, foi mal, desculpa aí. Um cheiro para todo mundo. Bom fim de semana.
Você ouviu?